Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, queria deixar uma dica para vocês que é muito simples, para que a gente pudesse até lembrar de cor este capítulo que nós ouvimos do Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São João. É o capítulo número 15, capítulo número 15, segundo João. É um dos mais bonitos de todo o Novo Testamento. E na semana passada, era este mesmo capítulo que nós ouvíamos, né, quando Jesus ele fez aquela comparação, né, de si mesmo, dando uma auto-revelação: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele se comparou com aquela planta, né, que dá uva, a parreira, e disse, né, que vocês permaneçam unidos a mim, como eu permaneço unido ao Pai, e assim vocês darão muitos frutos. Então o Evangelho começou daquela maneira, falando para a gente produzir muitos e bons frutos. Hoje este capítulo vai continuando e ele chega no centro, na essência do Evangelho, e nos fala todo ele sobre o amor. De fato, o amor é a experiência mais bonita, mais profunda que o ser humano pode viver. Ninguém vive sem amor, e nenhuma pessoa não tem amor no coração. Não. Deus colocou amor no coração de toda pessoa, poderíamos até dizer das criaturas todas. Ninguém vive sem o amor. E o amor não é algo que nós criamos. O amor vem de Deus. Aliás, a palavra hoje nos deixa bem claro isso. Deus nos amou primeiro. E o amor é o sentimento de bem, da bondade. Quem ama está sempre querendo o bem, está sempre se dispondo a servir, a ajudar, a doar-se. O amor nos faz crescer. O amor sempre nos traz assim o sentimento mais profundo de alegria, justamente porque é algo que vem de Deus. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não sinto que eu estou amando, que eu sou amado. Às vezes pode acontecer que uma pessoa ainda não fez essa descoberta do quanto Deus ama a todo mundo e a cada pessoa, e o quanto nós também somos chamados a amar. Por isso que esse é o dom, é a graça maior de Deus que nós devemos sempre estar pedindo: Senhor, nos ensine, nos ajude a amar, né? Agora, a grande novidade do Evangelho, porque esse mandamento, amai-vos uns aos outros, já existia no Antigo Testamento. Quem pegar lá o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, esse mandamento já está escrito lá no livro do Levítico, do Deuteronômio, que vocês se amem uns aos outros. Então, o amor não é uma novidade no Novo Testamento. A novidade é a maneira como Jesus amou. Então, o pedido que Jesus faz é esse: amem-se uns aos outros como eu amei vocês, da maneira como eu amei. E de fato, o amor de Jesus foi e é o amor mais completo, o amor mais perfeito. Ninguém amou como Jesus amou. Toda a vida dele foi amor profundo, amor que não é só de palavras, não é algo que está só escrito, mas é um amor em atitudes, em gestos, em palavras também, porque quando a gente ama, pode ser um amor à família, à esposa, a uma comunidade, à pátria, seja qualquer forma de amor, nós amamos sempre com gestos e atitudes concretas. E Jesus fez isso. Toda a vida de Jesus foi amar, compreender, ensinar, perdoar, servir, doar-se. E ele fez isso até as últimas consequências da sua vida. Ninguém tem amor maior do que dar a vida por seus amigos. E Jesus ofereceu a vida dele, ao ponto de chegar até a última gota de sangue e suor, entregando-se totalmente na cruz, né? Então, a vida de Jesus, no final, não é só aquele momento de amor. Ali foi a expressão máxima do seu amor. Então, nós somos chamados também a amar, doar-se, esquecer-se de si. E o amor é sempre doação. E, aliás, uma coisa que eu penso assim, que todos nós sentimos, quando a gente ama, um amor assim profundo, a gente fica mais feliz em dar amor do que em receber amor. Todos precisamos também receber amor, né? Senão até nos sentimos amados. Mas a gente se sente mais feliz quando nós fazemos os outros felizes, né? Como é bom quando a gente sente que nos doamos, quando a gente enriqueceu alguém, quando saiu de nós algo do fundo do coração. A gente se sente feliz em amar, em doar o amor de Deus que está em nós. E Jesus nos faz esse pedido. Aliás, é o único mandamento de Jesus para nós. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E ainda Jesus, ele fala desse amor como um amor de amizade, um amor de amigos. Até ele fala que quando eu não chamo vocês de servos, servo hoje poderíamos dizer de empregados, porque o empregado não sabe o que o patrão faz. Pode ser o melhor patrão, que ame os seus empregados, mas ainda existe uma certa distância, porque há uma relação ali de patrão e empregado. Jesus não nos vê assim, ele nos vê como amigos. E amigo aqui, no sentido daquele que gosta de estar ao lado, que participa da vida do outro, que confia, que promove, que ensina, que ajuda em todos os momentos e que se mantém sempre fiel. Então o amor de Jesus é um amor de amizade profunda, de comunhão, como na semana passada se falava, do ramo e do fruto, que estão intimamente ligados, porque aquele fruto recebe do tronco a seiva, que é a vida, que é o amor. E quem permanece em Jesus, permanece nele, no Pai e no amor. Então essa expressão do amor de Jesus, um amor de amizade a si mesmo, de comunhão, de fidelidade com o outro, que nunca deixa de amar. Então que nessa missa nós possamos pedir isso a Deus, né? Pedir o amor dele que permaneça sempre em nós. Aliás, a primeira leitura que nós ouvimos, São João, ele nos dá uma definição sobre Deus, né? Se é que a gente poderia dar uma definição de Deus. Mas São João diz lá na primeira carta, capítulo 4, Deus é amor. Então é assim uma expressão a mais bonita. Se a gente quiser entender um pouquinho de Deus, é ver que Deus é amor. Tudo que vem de Deus é também amor para nós e para todo mundo. E quem permanece em Deus, permanece no seu amor. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje é muito interessante, porque ela também está nos falando de uma forma de amor. A primeira leitura foi tirada do capítulo número 10 dos Atos dos Apóstolos. Esse capítulo número 10, ele é um pouquinho longo, mas eu também sugeriria, se quem quiser ir em casa durante esta semana, pegue lá os Atos dos Apóstolos, leia esse capítulo. Está falando de Cornélio. Quem que foi Cornélio? Cornélio, ele era um centurião. Centurião é como que um capitão do exército que comandava 100 soldados. Por isso fala centurião. Ele comandava 100 soldados para a guarda do governador. E ele morava lá na cidade de Cesareia. Então era um homem influente, tinha muito poder. Ele não era judeu, provavelmente era romano, mas ele tinha assim uma simpatia muito grande pela religião judaica, a religião lá da região onde ele vivia, né? Ele não seguia tudo à risca ali como os judeus, porque não era judeu, mas ele era um homem que estimava muito o povo gostava muito de Cornélio, quase que ele queria ser um judeu, mas era simpatizante da religião judaica. E aí então ele ouviu falar de Jesus, né? Já a fama de Jesus estava chegando já em toda a Palestina, e ouviu falar de Pedro, e ele queria então conhecer Pedro por causa do amor que Pedro manifestava, né? Transmitindo o amor de Cristo, esse amor que nós estamos falando agora. Só que havia aquela questão: um judeu não entrava na casa de um estrangeiro, não se cumprimentavam, jamais tomavam uma refeição juntos. Então era assim uma forma de discriminação, de exclusão social, eu diria assim uma forma de não amor, porque quem não se coloca ao lado do outro, quem não cumprimenta, quem não acolhe, né? Quem tem preconceitos é uma forma de não estar amando. Porque o cristianismo, por essência, é comunhão de vida. É as pessoas se amarem. Né? Jesus ensinou isso. E Pedro, então, ele ficava um pouco nessa dúvida. Será que eu posso entrar na casa de um estrangeiro? Será que se eu entrar, eu não vou ficar impuro? Porque eles achavam que quem não era judeu era impuro. E eles não queriam ficar impuros. Então não entravam na casa dos outros. Aí diz que então Cornélio teve assim uma visão que Pedro iria na casa dele. E Pedro também teve um sonho. Não vai dar para descrever aqui, né? Por isso que vocês leiam lá o capítulo número 10. Foi um sonho muito interessante, né? Diz que apareceu uma toalha no alto com quatro pontas. E dentro dessa toalha apareceram animais, que eles iriam comer aqueles animais. Umas coisas assim estranhas, mas que era o quê? No fundo, uma maneira de Deus dizer, Pedro, vai na casa de Cornélio. Ele está querendo se voltar para Deus de uma maneira toda especial. No fundo, ele quer se tornar cristão. Né? E aí Pedro vai, diz que quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, Cornélio até se ajoelhou, se prostrou diante de Pedro. Aí é o texto que nós ouvimos hoje. Pedro disse, levanta-se, eu sou apenas um homem como você, não temos distinção. E aí há um diálogo muito bonito entre eles, de aproximação, de acolhimento, de se quebrar aquela distância, preconceitos, forma de exclusão. E aí diz que São Pedro sentiu, percebeu que o Espírito Santo desceu sobre ele, e não só sobre Cornélio, mas todo mundo da casa dele, da família dele. E aí Pedro então faz essa revelação, olha, o Espírito Santo não foi dado, não foi derramado apenas aos judeus, mas para todas as pessoas. Isso pode parecer para nós tão simples, né? Será que o Espírito Santo, ele só é derramado sobre um povo, sobre uma comunidade? É para todo mundo, mas eles não viam assim. E aliás, nos dias de hoje, ainda continua tendo muita forma de rejeição, de exclusão. Aliás, aumentando mais. No mundo em que nós sentimos cada vez mais a necessidade de nos aproximar, de vivermos todos unidos, independentemente de religião, né, de classe social, queremos viver a união, mas não é o que está acontecendo. As pessoas estão se dividindo por questão religiosa, questão de classe social, está aumentando o ódio por causa de questões partidárias, né? Um presidente aí doido querendo construir um muro de 3 mil quilômetros, é mais do que daqui no Ceará, dividindo as pessoas. Então a gente vai falar, ah, mas isso não existe. Infelizmente está existindo. E a palavra de Deus hoje nos aponta de uma forma contrária. O amor de Deus é para todo mundo. Imagine se o amor de Deus discriminasse pessoas, dividisse pessoas. O amor não divide. O amor cria ligação, pontes, une, integra as pessoas, compreende, é misericordioso. Há situações na vida que são complicadas, às vezes entre um casal que não está se entendendo, diferenças de ideias, de projetos, mas jamais existir no coração algo que nos separe, que arranque, que tire esta presença do amor que Deus colocou em nós. Então é aquele, a leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra como que Deus age na história. Deus aproxima, Deus reúne, Deus integra, e a vida, o amor, a salvação é de Deus para todo mundo. Por isso que Cornélio é no Novo Testamento a primeira pessoa, não sendo judeu, que se tornou cristão, quis ser batizado, ele e todos da sua casa. E aí Pedro então expressa isso, olha, será que nós vamos negar a água do batismo a alguém que mesmo não sendo judeu quer viver o amor de Cristo? Então que a palavra nos ensine a gente não discriminar, não excluir as pessoas, amar, respeitar, nos colocar numa atitude de serviço e de comunhão, né? Que nós vivamos esse sentido e peçamos o amor de Deus na vida de todos nós, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.